O esforço para adquirir as virtudes pode vencer todas as doenças da alma, escrevia em 1600 o padre Cláudio Acquaviva, quinto geral dos jesuítas e autor do livro Procedimentos para Curar as Doenças da Alma. A obra foi presenteada aos membros da Cúria pelo Papa Francisco por ocasião das felicitações de Natal. A Rádio Vaticano perguntou ao diretor espiritual do Pontifício Seminário Romano Maior e autor da apresentação do livro, Padre Giuseppe Forlai, sobre o porquê desta escolha do pontífice.
Penso che il Santo Padre abbia scelto questo testo perché l'Acquaviva è una lettura consueta all'interno della compagnia, soprattutto
Penso que o
negli
Santo
anni di
Padre
Pasqua
tenha escolhido esse texto porque a
Acquaviva
Acquaviva é uma leitura habitual dentro da companhia, sobretudo nos anos de formação, ou ao menos o era. Os procedimentos de Acquaviva são dos poucos manuais modernos em uso pelos superiores para guiar e fazer crescer, sobretudo na experiência do Espírito, aqueles que lhe são confiados. E provavelmente, por ocasião de um discurso à Cúria que tinha como ponto central os termos da reforma, e a reforma parte sempre da reforma interior, daquilo que alguém é antes daquilo que faz, não poderia haver um texto mais adequado do que este.
O Papa Francisco confirma-se assim como um grande diretor espiritual das almas?
Sim, a missão do Papa e de ogni superior em uma comunidade é sempre, sobretudo, quella de aiutare le persone a.
Sim, a missão do Papa e de cada superior em uma comunidade é sempre e, sobretudo, a de ajudar as pessoas a eles confiadas a alimentarem-se em bons pratos. Jesus é o pastor que não organiza as pessoas. Jesus não é o pastor porque organiza uma igreja ou a estrutura, mas porque leva e conduz a cada um de nós à vida eterna. Na terra, nós, na fé, desejamos e acreditamos que os nossos pastores façam o mesmo. Os bispos, os superiores das comunidades, deveriam ser pessoas que cuidam, antes de tudo, da salus animarum, isto é, da nossa experiência de fé. Na tradição monástica e da vida religiosa genuína, o superior tem sempre e, sobretudo, este papel, até mesmo um papel de direção espiritual comunitária, como é o abade na regra de São Bento. Depois, pouco a pouco, infelizmente, com um certo pragmatismo, sobretudo depois da Revolução Francesa, o superior também na comunidade reduziu-se a uma figura que coordena as atividades dos religiosos.
Também desperta curiosidade o aspecto prático deste livro.
L'Acquaviva attinge moltissimo ai padri, e soprattutto a Cassiano, alla regola pastorale di Gregorio Magno, e poi anche dalla sua esperienza personale.
Acquaviva toca muito aos padres e, sobretudo, a Cassiano, a regra pastoral de São Gregório Magno e também a sua experiência pessoal de diretor de almas. O princípio fundamental do qual parte Acquaviva é este, de que o superior será chamado a prestar contas das almas que lhe foram confiadas. E Acquaviva assume uma direção investigativa sobre as almas das pessoas por meio da nomeação clássica dos vícios capitais. O superior traz a consciência a todos os membros, por meio da fraqueza de um irmão, o que é um risco para toda a comunidade. E assim, é necessário que exista uma comunidade sempre vigilante e que o superior a tenha sempre desperta. O superior não é alguém que administra a vida tranquila, mas que inquieta quanto à radicalidade do caminho evangélico do seguimento de Cristo.
Antes de tudo, que o superior examine a si mesmo, é uma das frases de Acquaviva. O que quer dizer isto?
É que o superior deve ser em grado de scorgere le malattie spirituali dei fratelli, ma può farlo solamente se conosce le sue.
Que o superior deve ser capaz de detectar as doenças espirituais dos irmãos, mas pode fazê-lo somente se conhece as suas. Diz Antônio Abade, que é o pai de toda a vida religiosa, que ninguém pode combater os demônios dos outros se não acerta primeiro as contas consigo mesmo.
Outro aspecto do verdadeiro tratado de Acquaviva. Como conciliar ternura e firmeza num governo?
Acquaviva si pone in equilibrio tra un modo di essere superiore, che è quello di un leader censore, e un leader eccessivamente materno.
Acquaviva si coloca em equilíbrio entre um modo de ser superior, que é o de um líder censor, e um líder excessivamente materno, protetor, que justifica o que faz silenciar tudo por uma falsa paz da comunidade. Por outro lado, Acquaviva se coloca precisamente como um superior que tem como objetivo a transformação em Cristo das pessoas. É um líder transformador, o superior, isto é, alguém que sabe ler o mal e envolver toda a comunidade na mudança. Mas esse é um conceito muito importante que está presente nos padres, sobretudo em Evagrio Pontico. O mal que eu vejo em um irmão é o mal de todos. superior, transformador, é aquele que envolve todos os irmãos na tomada de consciência do mal que é curado com a graça de Deus. Assim, em Água Viva, existe essa grandíssima confiança na força curadora da graça de Deus.
Este livro permanece atual ou volta a ser atual?
É sempre atuale, e soprattutto perché noi abbiamo bisogno oggi di ricalibrare a tutti i livelli la figura, la persona del superiore.
É sempre atual, sobretudo porque nós temos necessidade hoje de recalibrar em todos os níveis a figura, a pessoa do superior. O superior não é o manager, como não é o bispo, mas isso nós hoje temos muita dificuldade em entender. Aquaviva, que era um geral de uma companhia de Jesus em plena expansão, havia entendido isso muito bem. E tinha problemas práticos muito mais sérios do que os nossos, problemas organizativos vastíssimos, e ainda, nesse seu manual para os superiores, acena exclusivamente a saúde das almas dos membros da companhia.
Neste sentido, este livro nasce do conhecimento dos grandes padres monásticos, mas também da experiência pessoal, quer do superior da companhia, quer do diretor do nascente seminário romano.
Capito una cosa semplicissima che poi Papa Francesco ripete, che la riforma nasce dal discernimento. Se noi non ci occupiamo di riformare il nostro cuore, cioè di invocare.
Eu entendi uma coisa muito simples que depois o Papa Francisco repete. Que a reforma nasce a partir do discernimento. Se nós não nos preocuparmos em reformar o nosso coração, isto é, de invocar o dom da conversão, todos os ajustes, as acomodações, a sobriedade exterior não servem para nada. A reforma nasce sempre do coração. De outra forma, teremos comportamentos que podem durar alguns anos, alguns decênios, mas que não se sustentam mais tarde diante da prova da história.